Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ni-ni-ma.
Gente, mesmo com a distopia que está acontecendo na rua, a gente vai continuar falando das nossas distopias fictícias. As gravações do Hora da Distopia vão continuar, a gente vai continuar gravando até algum de nós ter febre e tosse seca. O episódio de hoje é fruto da nossa parceria com a editora Aleph. Eles continuam publicando e arrasando, apesar da pandemia. As editoras independentes estão tendo que se resolver 20 vezes mais que a Amazon. O livro que vamos discutir hoje é Laranja Mecânica, mas também vamos falar da adaptação para o cinema por Stanley Kubrick.
Oh, bliss. Bliss and heaven. Oh, it was gorgeousness and gorgeosity made flesh. It was like a bird of rarest spun heaven metal, or like silvery wine flowing in a spaceship, gravity all nonsense now. As I slush it, I knew such lovely pictures.
Eu costumo começar sempre dizendo, imagina alguma coisa, imagina que você está em tal lugar, imagina que você está em tal lugar. Mas quando a gente chega no nível que a gente diz assim, imagina que você está em casa e não pode sair porque um vírus vai te atacar, essa brincadeira perdeu completamente sentido, né? Então não vou começar assim hoje. Hoje o podcast é especial, edição confinado, primeiro Hora da Distopia. Nós estamos em casa, assim, eu e a Luísa. Oi, Luísa.
Olá, tudo bom? Escondida. E
nós estamos aqui, cada um em sua casa, né? Então vai ser uma experiência diferente, assim. São 22 horas, para vocês saberem como a gente gosta de vocês. E enquanto vocês estão em casa, tomando vinho, etc., nós estamos aqui fazendo isso e nós começamos hoje. Hoje é um especial. Primeiro dos podcasts do confinamento é Laranja Mecânica.
O Laranja Mecânica ainda era um tema que a gente tinha pensado antes de tudo isso. A gente tinha feito uma programação tão bonitinha, a gente tinha pensado em tanta coisa. Até, sei lá, julho, a gente tinha leitura, aí surgiu isso, e aí a gente teve que reestruturar tudo. Eu tava fazendo um calendário de leitura, tudo tá um caos. Mas a gente manteve a parceria com a Ale, pois eles são parceiros. E eles são top. E eu não vou elogiar mais, tá bom de elogiar.
É bem bonita a edição, né? A gente vai falar de um livro que a edição é bem legal, assim.
Capa, pois é, a edição que eu tenho é uma capa dura da Aleph. Eu nem sei, porque eles estão com uma super bonita também, que é outra ilustração. A minha é a edição de 50 anos, que é uma capa dura. Acho que até papel, sei lá, couché, não sei.
Mas enfim, esse é o nosso Hora da Distopia, edição Laranja Mecânica. Eu sou Alexandre Rodrigues.
Eu sou Luísa Geisler.
E vamos lá.
Se você está preocupado com a situação na sua cidade, no estado, no país ou mesmo no mundo, vai piorar mais.
Muito mais.
Começa agora a Hora da Distopia.
Falou, havia uma grande programação do que a gente ia fazer, a gente também girou em torno do que seria esse primeiro podcast do confinamento, e a gente resolveu manter a programação que a gente tinha de fazer o Laranja Mecânica, mas havia muitas outras ideias, assim, é legal compartilhar, assim, tipo, a gente falou dos 12 macacos, que
isso.
Pode contar, é uma distopia sobre vírus, né? A gente falou também, a Carol, que não está aqui hoje, mas ela falou do ensaio sobre a cegueira, mas, enfim, são livros que têm a ver, são histórias que têm a ver com o momento que a gente está vivendo, que a gente vai explorar mais adiante. É inevitável a gente falar muito do que está acontecendo hoje, embora o livro não tenha tanto a ver, porque é uma forma, eu acho, de extravasar também, de poder conversar e passar, assim, o que está acontecendo com cada um. Mas, enfim, a gente vai fazendo isso e a gente começa falando de Laranja Mecânica, que é tanto o livro quanto o filme são excelentes. Assim, foi uma coisa muito legal reler esse livro que eu li quando eu era pós-adolescente. Assim. As edições antigas aqui no Brasil, elas não tinham o capítulo final, elas obedeciam ao filme. Tinha Arte Nova, que é uma editora dos anos 70, que foi quem publicou Laranja Mecânica. Eu, durante um tempão, achei que o romance ele era exatamente como o filme. Depois eu descobri que nos Estados Unidos também, em 1987, saiu a primeira edição que tinha o final original, que não é o final do filme. Mas, de qualquer maneira, o filme e o romance eles se casam de uma maneira muito rara na obra do Kubrick, né? Que foi o diretor.
Pois é, porque a sensação que eu tenho é que o final, a gente pode comentar melhor os enredos depois, mas o final do filme, ele funciona e não funcionaria se fosse o final do livro. Eu não sei explicar. Pra mim, a sensação é essa, assim, de que o final que o filme tem precisava ser o final que o filme tem. Por mais idiota que sou.
Ele faz muito isso, né? Ele mudava muito os finais dos filmes. Tanto que o Iluminado, ele termina com uma explosão, né? E no filme, ele conseguiu uma coisa do...
É, Jack, um grande emputecedor de autores.
É. Tipo, ele mudou no Berlino, ele mudou. Ele gostava disso. Ele não era um cara assim que trabalhava muito com histórias originais, né?
Uhum.
Mas ao mesmo tempo ele era um cara que não gostava de. Pá, vou melhorar isso aqui, vou dar uma mudada no final. E ele vai fazer isso com Nascido para Matar, ele faz isso até no final, com De Olhos Bem Abertos. De Olhos Bem Fechados,
uhum.
Que é baseado naquele livro do Schnitzler, que também é bem diferente do filme e tal. Mas, enfim, esse é um caso raro, assim, que quase tudo fecha com algumas peculiaridades, assim, e resumindo o livro, tu quer contar sobre o que é? Tô falando muito.
Posso dar um resumão, assim, mas eu vou dar um resumão geral do que são os enredos que se tocam. E aí, no final, eu explico o que é o final do filme e o final do livro. Mas, basicamente, é numa Inglaterra futurista. Nosso protagonista, Alex Delarge, ele tem uma gangue de drugs, que são os brothers dele. E, basicamente, eles usam drogas e batem nas pessoas. Assim, sendo muito simplista, é isso. Ele gosta de ouvir Beethoven. Tem esse aspecto assim, de alta cultura e ultraviolência ao mesmo tempo. No filme, eles acham a casa de um escritor que está escrevendo um livro que é o Laranja Mecânica. Não o Laranja Mecânica, mas um livro chamado Laranja Mecânica. E atacam a esposa dele, do dono do autor. E nisso ele vai preso. Eu tô dando um resumo muito ruim. Mas só pra gente ir pro que interessa, e geralmente as pessoas sabem o enredo de Laranja Mecânica. Ele se candidata a ser um experimento de um teste, que basicamente é a técnica Ludovico, que vai basicamente criar uma aversão à violência, essa violência que ele praticava. Então é uma cena bem clássica do cinema, para quem viu, que eles prendem os olhos dele abertos com cenas de violência, e ele é drogado para sentir náusea, e ao mesmo tempo tem música clássica de fundo. Então ele acaba criando esse apego. Aliás, essa aversão, tanto pela violência, ele se torna incapaz de ser violento e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele não consegue mais ouvir música clássica também, sem sentir sofrimento, ele não consegue, toda o ar sexual dele também some, antes disso ele tinha essa coisa toda de superar pessoas e tal, esse aspecto minúsculo. Ele é liberado, só que ele descobre que todo mundo meio que seguiu uma vida mais conformista, digamos assim. Um dos drugs dele virou policial, que é um dos caras que ele que no, na tradução o nome dele era Tosco, porque ele é burro, mas ele agora é policial. Ele encontra esse escritor de novo, só que esse escritor não reconhece ele e quer usá-lo como um exemplo de como é ruim a gente fazer lavagem cerebral nas pessoas e de como ele acaba perdendo muito de sua habilidade natural. Sabe, ele perde muito da sua humanidade, digamos assim. No filme, o escritor que foi atacado no começo do livro, ele se dá conta de que o Alex é o Alex, que atacou ele há um tempo atrás, a esposa dele morreu.
É, quando ele canta Singing in the Rain, né?
Exato. E daí ele se dá conta disso.
É significativo no filme.
É, tem várias músicas, assim, muito chave. E, enfim, e aí ele canta Singing in the Rain, e aí ele resolve que vai torturar o Alex. Ele não vai usar ele mais como ícone de propaganda. Ele vai torturar o Alex com uso de drogas e a Nona Sinfonia de Beethoven. O Alex tenta se matar se jogando pela janela e ele sobrevive. Só que o que acontece, ele descobre que a versão dele sumiu. Então ele começa a ter pensamentos violentos de novo. A polícia e, enfim, o governo, como ele é uma pessoa importante, né, nesse exemplo do teste Ludovico. Então eles, não, vamos te arrumar um emprego, a gente vai te botar na sociedade de volta e tudo mais. Ele é usado muito como um ícone de propaganda. E aí o Alex se dá conta de que ele não foi curado. E aí ele, inclusive, termina o filme dizendo I was cured, alright. No sentido de que não, que ele não foi curado. A grande diferença, que a gente comentou do final, é que no livro esse arco, ele é seguido com um último capítulo, acho que é o 31º, eu não lembro o número do capítulo, mas ele realmente se dá conta, isso tudo acontece e ele se dá conta de que ele não foi curado, mas ao mesmo tempo ele para de ter esses desejos violentos. Ele começa a ver que as outras pessoas, os amigos da faixa etária dele, estão começando a virar adultos e fazer outras coisas que não são tão violentas. Mas ele tenta se integrar com uma nova gangue, mas não consegue, porque ele não sente mais tanta graça. Ele começa a pensar em se casar e não sente tanto prazer mais em violência.
Ele pensa em constituir família, né?
Isso!
E tem muitas coisas interessantes, assim. Eu vou falar só para não deixar passar. Assim.
Não, vai à vontade.
Tem Trainspotting, né? Que é um filme muito marcante dos anos 90, né? Danny Boyle e tal. E o final... Esse filme ele é muito influenciado pela Laranja Mecânica. Tem uma cena no bar, que parece, né, a leitoria Corova, assim. E é uma coisa muito curiosa, que assim, o Kubrick não quis usar esse final, mas o Trainspotting usa. Porque no final, quando o cara, ele faz justamente essa reflexão de começar a ter uma família, de se integrar, de trabalhar. Então, o salto que ele vai dar para isso, né,
Sim.
Queria dizer que era paradigmático, assim. É um filme Sim. muito definidor dos anos 90, assim, daquele tipo de linguagem, tudo. E ele faz essa coisa, né? Ele tem essa dupla homenagem no filme, que é tanto o visual do bar lá, como isso, né? Que o personagem, ele faz essa trajetória do Alex, assim, essa jornada do Alex, e termina, né? Seguindo a jornada do Alex. Mas a gente falar, assim, eu queria fazer falar um pouco assim, do Anthony Burgess, que é um autor que eu conheço. Burgess foi um cara muito peculiar. Muito peculiar mesmo. Assim. Tipo, Laranja Mecânica já é tipo, o 17º livro dele. Ele escrevia compulsivamente. Publicava 3-4 livros por ano. Ele era muito criticado. A obra dele era muito irregular, porque ele publicava demais. E tem uma entrevista, inclusive, para um jornalista brasileiro, se eu não me lembro... Acho que é o Geneton Moraes Neto. O Geneton ele era um cara de escrita antes de ser aquele cara da Globo, que não aparecia nunca na reportagem. Assim. E ele tem essa entrevista online, inclusive, que eu acabei lendo numa coletânea uma vez e li dezenas de vezes essa entrevista. Assim, que ele conta muitas coisas interessantes. Assim, que ele foi dado como quando desenganado. Ele tem 5 meses. E aí ele foi para a Birmânia, eu acho. E ficou lá. E escreveu, tipo, 7 livros em 5 meses. E não morreu.
Eita.
E aí, tipo, ele se curou e voltou com aqueles 7 livros e seguia nesse livro. Mas, assim, é coisas muito peculiares de Burroughs, assim. Ele escrevia distopias bastante, assim. Ele tem livros muito sérios. Ele tem livros de análise da literatura inglesa. Tipo, é uma coisa... Ele tinha
ele era um linguista, né? Ele é muito especialista.
Ele era um músico clássico. Ele tem romances estruturados como sinfonias, inclusive a Sinfonia Napoleão, que ele é inteiro, a heróica do Beethoven. E ele fez uma outra distopia que eu acho incrível, incrível. É absolutamente ultrajante. E, ao mesmo tempo, foi o primeiro livro dele que eu li. Eu li quando eu tinha uns 20 anos, assim. E Lanche de Laranja Mecânica, inclusive, que se chama Sementes Malditas. E é um negócio muito incrível. Ele envolve canibalismo. Ele criou, em 1960 e poucos, ele criou a tão falar da ditadura gay, que se acusa, assim, ele cria isso. Esse romance é sobre uma ditadura gay, que é um cara que é o último, ele é um heterossexual que só quebra a cabeça, só quebra a cara. Cara, só se dá
se
mal,
o feminismo irmão. Fosse legalizado.
É, e o irmão dele finge ser gay. Né? E aí o irmão dele se dá tri bem na vida, e as pessoas não comem carne. E aí... esse cara, ele entra, ele tem que atravessar a Inglaterra inteira, que aí, tipo, a Inglaterra se torna canibal. Tipo, tudo reverte, assim, rola uma revolução. É um livro absolutamente louco e absolutamente... tipo, ele é ultrajante nos temas, assim, é uma reação muito reacionária. É uma coisa muito reaça em relação aos valores dos anos 60. Sendo que o Burgess, ele era um cara... de esquerda, assim, ele foi a Moscou, inclusive.
Gente, eu não sabia desse detalhe.
Muito peculiar dele, que ele era muito conhecido na TV inglesa e na TV, tipo assim, na Europa, porque ele tinha um Dormóvel. Dormóvel era um carro. Eu sou muito fã dele, sabe? Eu acho um autor, tipo, absolutamente único, assim, pro bem e pro mal, entendeu? Assim, ele tinha um Dormóvel, que era uma espécie de motorhome, que era um carro. Então, o teto do carro, ele levantava, tinha um negócio de lona, assim. O teto abria, formava-se uma casa dentro do carro. E as pessoas entravam nesse carro e deitavam. Viravam uma cama. Os bancos deitavam, o carro, aquilo virava uma cama. A pessoa dormia no dormóvel. Então, ela poderia morar no seu carro e viajar. E ele viajou a Europa toda nesse dormóvel. Viajou o leste europeu, viajou a França. E aí, ele sintonizava na FM, no rádio do local, assim, e estava alguém dizendo alguma coisa que ele não concordava. Ele dirigia até a rádio, ou até a TV, dizia, eu sou Anthony Burgess, esse cara está falando merda, eu quero debater com ele. Então, tem vários autores, tipo o Martin Emmes, e uns outros, assim, que lembram, a primeira memória que tem dele é daquele cara maluco que debatia na TV, entendeu? Estava sempre discutindo na TV, assim... E aí falavam nessa coisa, né? O lendário Dormóvel, do Anthony Burgess. E A Laranja Mecânica é um livro que ele entra numa fase muito de trabalhar a violência e ele meio que define como ia ser o estilo dele. Então, é um livro que, tipo, é muito sintomático e ao mesmo tempo, ele tem coisas incríveis. Ele tem uma... ele conseguiu escrever um musical mesmo. As pessoas entram dançando no livro, né? Musical sobre os últimos dias do Tolstói no México, do Trotsky no México, que é mesclado com uma outra parte, que são os últimos dias do Freud antes de deixar a Viena para ir para Londres, e uma história de ficção científica em que a água vai subir e todo mundo vai morrer.
Eita!
E ele consegue... sim, são três, é um romance triplo, assim, são três histórias em paralelo que vão se alternando. E é sensacional, assim.
Gente, eu quero muito achar esse musical. Esse tem que... Eu tô apaixonada pela ideia.
É As Últimas Notícias do Mundo, o nome desse livro. E é muito engraçado, que tu tá vendo, se de repente as pessoas entram dançando. E ele tem toda a descrição de dança e tal. Então, eu acho que valeu, assim, vale falar, assim, antes de como esse cara é peculiar, assim, porque ele é um autor muito interessante realmente, assim. E a gente vai ver isso na linguagem do livro, né?
É, exatamente, porque é muito comum quando a gente lê distopias, elas se focarem muito na história em si, ah, aconteceu isso, focar no, realmente na aventura em si. Mas no caso do Burgess, tu mergulha nisso pela linguagem. Tu demora a se situar um pouco. Eu nunca tinha lido o livro. Eu tinha já visto o filme na adolescência e li agora. E tu mergulha na linguagem. Porque tu começa a ter que entender e daí a linguagem ela é uma referência ao que aconteceu. Então a linguagem é um personagem muito forte no filme. Das minhas leituras até agora, por Hora da Distopia, talvez tenha sido o meu favorito. Não vou dizer que foi porque, não sei, não lembro.
É, ele é muito isso, assim, a linguagem só para situar as pessoas, é uma mistura de eslavo, de russo, de cockney, que é o inglês popular, né, falado pelas classes mais populares da Inglaterra, assim. E era muito marcante essa coisa do cockney, ele foi desaparecendo com o tempo, hoje em dia você vê poucas referências, assim, pega a Agatha Christie, por exemplo, muitos personagens são discriminados devido ao seu modo de falar.
Ah, com certeza, com certeza. Eu, no momento do Senhor de Mendes, eu traduzi dois Agatha Christie's e existe uma questão social, inclusive, assim, de que o cara que é o porteiro, ele fala assim. É muito louco.
É muito isso, sim. E ele pega isso, né? E ele, porque se trata de proletários, né? São adolescentes proletários, o cara é de uma família proletária e tal. E tem uma coisa sobre o Burgess que eu não falei, que eu só fazendo o último parênteses. Assim. Ele era um cara tão peculiar que ele não gostava de 1984. Não gostava. Então, tipo, qualquer pessoa que não gosta de um livro, simplesmente não gosta de um livro. Ele resolveu escrever um ensaio de 120 páginas para dizer como 1984 está errado. E é incrível. Maravilha. O ensaio, é incrível. Só que a segunda parte do ensaio é um romance chamado 1985, em que ele resolve mostrar como o livro deveria ser. Então, não dá certo, ele comete o mesmo erro. Ele dizia que, assim, que o problema é que George Orwell ele olhou a Londres de 1948 e resolveu projetar ela para o futuro. Quando era 1951, quando o livro saiu em 49, aquela Londres já não existia muito. Porque ele olhou aquela Londres em que as pessoas... Hoje em dia, assim, tudo parece glorioso. Mas na Inglaterra não. A Inglaterra viveu uma longa fome. Fome mesmo. A classe média passava fome durante a Segunda Guerra. Sabe? A Inglaterra só nos anos 50 foi conseguir sair da extrema pobreza em que ela mergulhou durante a Segunda Guerra. É um negócio admirável um país fazer esse tipo de sacrifício, mergulhar tudo isso para ganhar uma guerra contra uma tirania, né? Mas ele via aquilo, Londres era um lugar totalmente destruído pelos bombardeiros, e 7, 8 anos depois, os lugares ainda estavam destruídos, epidemia, doença, tudo sujo, tudo feio. E essa Londres é meio que a Londres da juventude do Burgess. E ele diz, em 76, quando ele publica o 1985, ele fala que o grande erro que ele cometeu, assim, é aquilo estava acabado 1 ou 2 anos depois. E ele criticava muito, ele dizia uma coisa, que eu até falei quando rolou o 1984, que ele dizia que aquilo ali parecia uma coisa de uma historinha de amor, assim, né? Tu tem uma tirania, mas o amor liberta. Meu Deus do céu, o amor liberta, né? Tipo, e aí ele resolve fazer isso, só que ele comete o mesmo erro, porque ele escreve durante o movimento punk, né? Em 76.
Sim.
Então,
sim,
a Londres dele é completamente pilha de lixo, as pessoas estão em greve o tempo todo, tudo é jovens são violentos e tal. E ele acaba fazendo a mesma coisa. Aí tem uma resenha do Martin Amis para esse livro, 1985, em que ele reflete sobre os dois autores escrevendo sobre o seu.
When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tempo, aquela coisa, como é que tudo foi ficando para trás, assim. Uma resenha do New York Times é muito legal. E assim, a gente estava falando de filme e livro, né? Eu acho que tem algumas pequenas diferenças, embora uma se case, assim, o Alex do livro, ele só pratica sexo enquanto estupro. No filme, você acaba tendo uma cena do Tristan lá com duas garotas e ele e tal. E no livro essa cena acontece, mas ela é um estupro, elas são drogadas.
Elas são menores de idade, né?
Elas têm
tipo 11 anos.
Ele só consegue pensar no sexo dessa maneira, né? Como...
Sim.
Através...
Existe uma camada de sexo como diversão no filme, assim. Vários ícones que aparecem tem... Em determinado momento tem uma cerâmica de um pinto. Eu não me lembro qual o contexto, mas eu tenho uma imagem clara do Alex com uma cerâmica de um pinto. Então o sexo tem um aspecto muito mais divertido.
Eu acho que ele mata a mulher do cara com essa...
Isso! Eu acho que sim. Acho que sim. Vou conferir, inclusive, na Wikipédia, que é uma das vantagens de estar em casa.
E uma das diferenças, assim, a história avançando, né, a Luísa colocou, ele tem essa gangue e tal, eles cometem esse assassinato do escritor, e depois, na real, ele é pego num segundo assassinato, né, que é o da Mulher dos Gatos.
Isso, exatamente.
Que eles atacam a casa da Mulher dos Gatos, e lá ele é deixado inconsciente, tanto no romance como no filme. Ele é atacado pela própria gangue porque tinha acontecido uma tentativa de rebelião e antes ele tinha disciplinado a própria gangue, que ele era o líder.
Ele foi meio que, como chama, mutinado. Foi a gangue que decidiu que ele seria preso.
E aí ele é deixado lá, é sentenciado a 14 anos de prisão. E aí vai acontecer uma outra coisa do livro, que é um pouco diferente, que assim, no filme, ele tem uma coisa mais consciente, assim, mas isso acaba não acontecendo. O Alex, quando ele tá preso no filme, ele meio que se oferece como... Ele vai tentando convencer um padre que ele é do bem, né? E no romance, na real, ele adora a Bíblia porque a Bíblia é violenta, né? Ele se apaixona pela Bíblia devido a ser um livro extremamente violento e que tinha a ver justamente com esse desejo por violência que ele tinha, né?
E o próprio diálogo com o padre eu acho que são mais interessantes do livro, assim. Tem várias conversas e o padre sempre foi um pouco contra ele fazer, que não aparece tanto no filme. Esses diálogos eu achei muito bons, assim. E se sobrar um tempo, eu quero selecionar, ler um trecho que eu separei.
O padre percebe um pouco mais ele no livro do que no filme, assim, né?
Uhum, acho que sim. E eu acho que tem uma diferença grande também no Alex do filme e do livro. O Alex do filme, ele é abusado sexualmente por um... Tem um cara que vem conferir ele, como chama isso? Tipo parole officer. Ele é do...
Oficial de condicional dele, alguma coisa
assim. Isso, e ele tem um... E ele dá uns avanços, assim, no Alex. Eu não me lembro se ele chega a estuprar, mas ele tem um interesse sexual muito grande nele. E o Alex meio que parece que ele entra na narrativa de sou um sociopata por conta do evento A, B e C. Enquanto no livro, a gente não tem isso. No livro, a gente tem o Alex, que ele é assim porque ele é assim. A família dele é tranquila, os pais dele parecem pessoas normais. Então, eu acho que essa é uma diferença moral grande também. Que essa talvez eu discordaria, eu acho que não precisaria ter no filme, mas é porque eu acho que o Alex tem uma beleza na sua imoralidade sem motivo. Também, de certa forma, é a adolescência em si.
E o filme, dando um salto, assim, ele tem uma coisa que aí ele estabelece uma coisa diferente, assim, que é uma discussão que sociedade era aquela. Que tem um debate paralelo, assim, sobre que tipo de... Alguns sugerem que, na real, ele vive numa sociedade socialista, assim, um socialismo fracassado. Eita. Seria uma ditadura que ele vivia, ou algo tipo um socialismo fracassado que virou uma ditadura, porque falam muito, né, das pinturas, as ruas parecem Moscou no filme e tal, tem murais de arte socialista e tal. E tem essa discussão, assim, que seria qual é a natureza daquela sociedade. E que lembrou uma coisa, engraçada, né? Durante a União Soviética, havia uma gangue chamada Six Six Sputnik, que depois batizou até uma banda ruim dos anos 80, assim. Mas havia uma gangue de rua, né? Talvez ele tenha pegado emprestado alguma ideia disso e tal. Mas ele era muito visionário, eu acho, nessa coisa da violência juvenil e na ideia da violência nas cidades, dessas sociedades em crise, assim. Isso é uma obra, é uma marca comum da obra dele, né? Ele, eu falei de 1985, lá, por exemplo, você tem o Islã, já tem 76, ele já trata da questão islâmica, da tensão entre islâmicos e ingleses, em gangues de rua, essas coisas já estão presentes também. Mas e a outra coisa é uma coisa interessante, que tanto o romance quanto o filme, eles bebem de algumas teorias behavioristas, né, de psicologia.
Ah, com certeza.
Burgess era um grande crítico do behaviorismo, assim, a crença de que os comportamentos podem ser modificados.
E também eu acho que a grande discussão do livro acaba sendo até onde tu consegue mudar uma coisa sem mudar outra, né? Até onde tu consegue tirar o feio sem remover o belo da equação.
Eu, inclusive, queria ler um trecho bem pequenininho que é exatamente sobre isso. Então, é uma frase que o Dr. Brodsky fala para o Alex em determinado momento, que a delimitação é sempre difícil. O mundo é um só, a vida é uma só. A mais doce e a mais celestial das atividades compartilha em alguma medida com a violência. O ato do amor, por exemplo. Música, por exemplo. Você deve fazer sua escolha, garoto. A escolha sempre foi toda sua. Porque eu gosto desse trecho porque também é uma grande discussão do livro. De até onde a gente consegue existir sendo gente boa, sabe? Como ser uma pessoa boa e correta sem ser amoral em algum nível. Esse próprio balanço de até onde eu consigo produzir arte que não perturbe ninguém. Acho que também me tocou um pouco por isso também. De a ideia de vou fazer música que não vá ofender. Não sempre ofende. E ao mesmo tempo, se vou ser avesso a tudo isso, eu também vou acabar me tornando um robô, me tornando uma laranja mecânica. Que, aliás, agora que aproveitando que tu é um especialista, eu vou te perguntar. Tu sabe de onde vem o título? Porque eu li umas 5 teorias diferentes. De onde vem o título, de que é por conta do livro, que é uma gíria cockney, que é uma ideia original dele. Então, se tiver mais explicações do título, eu vou aceitar. Porque tem várias teorias concomitantes. Ah, é só um negócio engraçado. Ah, é no jeito que as pessoas falavam. E tem essa ideia de que as pessoas acabariam se tornando algo orgânico, porém mecânico, que é algo paradoxal, na verdade. Seria uma laranja mecânica, uma laranja que funciona como relógio.
Talvez tenha a ver com a ideia da terapia, né? Porque as duas obras, elas se centram muito nessa coisa da moral, né? Tipo, isso que tu falou, assim, a possibilidade de ser bom, porque o Alex, em algum momento, em algum ponto, assim, ele tenta ser bom, né? Ele se comporta como um membro respeitável da sociedade e tal, e quando ele faz isso, ele sofre todo tipo de violência
em
cima dele, porque
eles espancam ele.
Que como ele via as pessoas, assim, ou você é livre ou você é vítima, né? Se você é vítima, você é um carneiro, um carneirinho aqui.
Sim.
Então, talvez a coisa da laranja mecânica venha justamente disso, assim, se você ser um robô, entendeu? Você só é livre se você é perversa, ou pelo menos se você é livre para dar vazão a essa perversidade.
Sim, porque também tem uma ideia de como se fosse a violência como algo criativo também, e o criativo tá todo, não tem essa separação também. E o que é criativo é criativo só, não separa muito.
Eu acho que a coisa, tu vai ver assim, o Beethoven não tá ali à toa, né? Beethoven é uma grande representação disso, do nosso sentimento selvagem, né? Aquela coisa de, tipo, humanidade incapaz de ser contida, aqueles sentimentos que explodem, né, na obra dele e tal. E a gente vai olhar o que é a técnica, né? Ludovico, né? Ele pega o nome do Beethoven.
Ah, é verdade!
Ele pega o nome do Beethoven e aplica numa técnica de condicionamento social, assim.
E é uma técnica que, inclusive, toca Beethoven no fundo.
Tu fala até do capelão, né? O capelão, ele tem essa crítica, né? Do Alex, ele diz assim, o bem vem de dentro, você não aprende. Né? E essa coisa da moral, né? É uma sátira muito brutal, assim, a ideia da moral, né? Porque a moral é uma forma de controle. Quando eu estava falando da coisa do autoritarismo, né? Que fica sugerido no livro, porque, afinal de contas, só um governo autoritário consegue aplicar alguma coisa dessa, né? Fazer lavagem cerebral, lobotomia. Ele quase sofre uma lobotomia, ele é quase lobotomizado. Né?
Uhum.
Tipo, a polícia é violenta. Tanto que quando a polícia... se você é um jovem, isso é genial, assim. Se você é um jovem violento, sem qualquer coisa, você é um estuprador, você é de uma gangue, para quem você pode trabalhar? Para a polícia.
Ah, óbvio, óbvio. Se você é burro ainda por cima.
É, que é o que o George Boy fala pra ele quando eles encontram no filme e tal. E tinha uma coisa que eu tava olhando aqui quando a gente falava, né? Que eu acabei descobrindo, que eu acabei abrindo aqui, que era de onde você busca essa teoria, né? Da teoria da aversão, né?
Sim.
Anos 30, assim, e tal. Que é justamente assim, você consegue um objetivo, você consegue alguma coisa, alguém que tem algum problema, segundo a teoria da aversão, tipo uma pessoa que rua unhas.
Uhum.
Você vai lá e faz roer unhas ser uma experiência desagradável. Você vai lá e passa alguma substância muito ruim nas unhas.
O esmalte com gosto ruim.
É, e ele acaba usando isso, né? E o Burgess era muito crítico desse tipo de teoria. Ele acreditava, eu acho que talvez devido à sua personalidade, digamos, exuberante, de que qualquer forma de controle à liberdade...
Exuberante.
Ela é autoritária.
Eu acho que essa teoria, ela é desfeita de duas formas muito simples. A primeira é qualquer pessoa que tem um gato. E o gato sobe na mesa. E aí, sempre que o gato sobe na mesa, tu dá um spray de água pro gato sair. O que que o gato aprende?
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. O gato aprende que ele não pode subir na mesa quando tu não tá olhando. Então, é basicamente isso. O gato vai continuar subindo. E uma coisa que eu acho interessante é que a gente ainda usa um pouco isso, porque algumas medicações de alcoolismo, elas são feitas... Eu gosto da naturalidade, que eu falo algumas medicações para alcoolismo. É um tema que interessa. Mas tem algumas porque, enfim, a cura do alcoolismo é um negócio complicado, se possível. Mas elas causam como se fosse náuseas e efeitos colaterais muito ruins ao álcool. Então, tu imagina, a pessoa vai parar de beber agora. Não, o que mais acontece são as pessoas terem efeitos ruins tão fortes que elas morrem. Que é um pouco o que acontece com o Alex também. Em certo ponto, se eu não posso ter esse prazer, eu também vou morrer. Então, não, é muito, a teoria da aversão nunca funciona, nem pro gato, nem pro bêbado, nem pra ninguém. Não é assim que se mudam as pessoas, dá pra mudar.
Mas enfim, assim, a gente largar as pessoas soltas do ar, né? Isso se avança, né? O Alex sai da cadeia, ele vai ter problemas, ele descobre que os pais dele estão alugando o quarto dele, então ele não tem onde viver, ele mergulha. Não. É uma coisa muito do homem natural, né? O Alex é basicamente o homem natural, assim, quando você civiliza ele, que é o que aquela experiência desagradável faz. Aí vem o livro e diz assim, sabe, se você... Vem tanto o livro quanto o filme. Ah, se você faz isso, a pessoa perde a sua essência. Assim, é como se a humanidade perdesse o seu lugar na natureza. O seu lugar na natureza, ele existe através da violência. Tipo, a violência seria a nossa essência básica. E então, ele só vai encontrar... Ele só tem um lugar vivo, que é o que acontece no filme, né? Que é o final, eu acho, eu concordo contigo. É muito melhor do que o livro, assim. No filme, ele só vai encontrar um lugar no mundo, ele só vai encontrar, digamos, a paz interior, quando ele se reencontra com a própria violência, se torna quem ele era. E dali em diante, ele está pronto para seguir sendo Na real, acho que uma coisa não elimina a outra, né? Então, o outro capítulo que tem, talvez ele seja uma coisa meio que assim, que ele perde o ritmo e tal, que ele decepciona um pouco, porque justamente o cara faz essa viagem só para daqui a pouco ele descobrir que ele tá entediado, não sabe que não, tá pensando bem essa coisa da violência, tá me cansando muito. É até mais humano, né? Parece aquela coisa da pessoa que tem um monte de planos, assim, quando ela começa a realizar, ela pensa assim, ah, mas é chato, eu tenho que continuar fazendo isso.
Mas, enfim, super anticlimático.
É, acontece que o Alex, ele só se descobre inteiro sendo violento, né? E a gente tá chegando ao fim, o podcast continua, tá legal.
A gente, inclusive, vai tentar gravar com mais frequência agora.
Exatamente.
Que a gente descobriu o método. Descobrindo o método, resolve...
Agora tudo.
A gente demorou pra se achar.
Mas eu antes de terminar, assim, eu vou passar pra gente falar, mas assim, eu gostaria de dizer algumas coisas. Assim, uma delas, assim, é que eu tô vivendo minha própria distopia, porque eu estou com uma criança de 1 ano e meio. Dentro de casa, que é mais ou menos como morar com Stalin. Recebo ordens o tempo todo. Pão, pão, pão. Agora ela começou a falar frases complexas. Entendeu? Hoje a gente pega a gorda. Papai pega a gorda. Gorda é a nossa
papai
gata.
Papai pega o quê?
A gorda.
A gata?
A Maria Silva, a gata. Que a gente chama de gorda porque... A Maria Silva, um dia eu explico. É um mistério. Ela quase não come e engorda. Absurdamente. Entendeu? Ela tem alguém que contrabandeia. Ela tem alguém que contrabandeia comida para ela de madrugada, certamente. Assim. E...
ela deve ter uma... como chama? Não é lombriga. Deve ter uma lombriga.
É, uma solitária. Mas, enquanto isso, eu fico vendo no Instagram as pessoas tomando vinho, relaxando. Já li 3 romances só de anteontem para cá. Eu gostaria de dizer que eu odeio todos. Muito profundamente. Que estão tomando vinho e tendo os melhores dias da sua vida, né? Estão sendo desossado diariamente por uma criança de 1 ano e 8 meses.
Mas pensa que podia ser mais criança. Tem gente que tem 2 filhos.
Ah, não.
Ou 3.
Eu teria, eu prefiro o vírus, entendeu? Estaria lá fora, enxergando nas coisas, sendo libertado pela morte, entendeu? Mas, não, eu amo minha filha, tipo... tá muito legal, inclusive assim, muitas coisas legais aconteceram. Eu acho que para ela, essa, tipo assim, esse confinamento são os melhores dias da vida dela. A mãe e o pai dela em casa.
Fazendo tudo que ela quer.
Mas enfim, a minha parte, depois dessa longa elucubração, foi muito legal falar desse livro. Eu amo esse livro, é um dos meus livros favoritos, assim. Eu adoro esse personagem, eu adoro esse autor. Minha empolgação aqui foi pouco, assim, perto do que eu tenho sobre ele, assim. É um dos meus heróis literários, assim. Até por isso, né? Um cara que andava de carro brigando com as pessoas, brigando com a direita.
Gente, e eu procurei imagens. Eu recomendo que todo mundo procure
cabelo,
imagens.
Cabelo, aquele cabelo maravilhoso, entendeu?
Cara, como imagens, é que era o nome?
Por favor.
Como é que é o nome mesmo? Eu fechei aqui, sem querer. O Dormobile.
Dormobil.
Recomendo fortemente que procurem, porque eu acho que a imagem que o Alexandre narrou não representa o que é um Bedford Dormobile. Porque é basicamente uma perua. Não, eu não pensei.
Sim,
tanto.
É
no...
uma coisa incrível.
Eu pensei num negócio mais avançado, não é?
Não,
tipo
uma
Kombi.
Kombi com um telhado de pano em cima, entendeu?
Sim, eu tinha imaginado um negócio muito mais tecnológico. Então, eu recomendo procurar imagens. É um negócio assim, que é um sonho de consumo, inclusive.
Não, muito legal. É um carro... eu vim a descobrir que é um carro muito cultuado na Inglaterra. Que as pessoas realmente... houve algum momento, nos anos 60 e 70, em que havia essa moda, como você pegar o teu carro e ir livre, viajando por onde quisesse. Mas, enfim, esse, para mim, é maravilhoso livro. Não tenho... quanto eu poderia ficar dizendo leio até amanhã e não seria suficiente, assim, do quanto esse livro merece ser lido, quanto ele é.
Pois é, legal, eu saí com essa sensação também, porque eu nunca tinha lido o livro, então para mim foi uma experiência muito nova. E quando eu comecei o livro, quando eu leio um clássico, eu não gosto de ver os comentários antes, eu gosto de ler todas as observações depois. Então eu legitimamente tomei uma surpresa no 21º capítulo, porque eu tava esperando o final que eu tinha visto no filme.
Então, pra mim, foi uma experiência muito assim de... Olha, sabe, quando a pessoa lê muito, ela já fica com o olho meio cansado. E pra mim foi uma coisa assim de, olha, eu tinha um final que eu nunca tinha visto, uma linguagem que eu nunca tinha visto. A linguagem eu já meio que sabia um pouco, mas foi uma experiência realmente muito legal. Se você viu o filme, recomendo que leia um livro de qualquer forma.
Veja o filme, leia o livro, veja o filme de novo. São duas obras geniais, assim. Lendo o livro da Otessa Mosfaga, Meu Ano de Descanso e Relaxamento, todavia.
Ah, eu tô muito querendo ler, porque esse livro é meu sonho. Esse livro, para quem não leu, é basicamente uma tentativa ficcional de uma personagem tomar vários remédios psiquiátricos e ficar um ano dormindo. Ficar o menos mínimo de tempo acordada possível. E eu confesso que é a minha vontade.
E o outro livro que eu tô lendo é História do Cabelo, do Alan Pauls. Também um escritor que virou pai argentino. Um bom livro em que é sobre cabelo, obviamente. O cara que logo na abertura ele diz que não passa uma hora em que ele não pensa. Não passa um dia sem que ele pense no cabelo, se tem que cortar muito, etc. E são dois livros bem legais que eu tô lendo. E tu tá lendo o quê?
Eu vou fazer um plug mínimo, que no blog da Companhia das Letras eles têm uma sessão chamada Diários de Isolamento. E eu estou atualizando semanalmente, então se alguém quiser realmente saber como está sendo a minha quarentena, eu já deixo plugado. Os diários de isolamento estão bem legais, não sou só eu, tem, sei lá, Jari de Andrade, Arraes, eu não sei pronunciar, ou Gessé Andarilhos e tal. Então, eu tenho atualizado lá, porque as minhas leituras têm mudado muito. Eu fiquei uma semana lendo HQ, todas as HQs que eu tinha em casa. Depois eu tô numa fase de poesia. Eu acabei de terminar o de poemas da, agora vamos assassinar o polonês, da Wisława Zimbrowska. São várias consoantes seguidas, gente. Zimbrowska. Não sei, se vocês escreverem Wisława, vocês vão achar que é tudo com W, Wisława. E eu vou recomendar, se você está como eu, uma necessidade muito grande de alienação, eu recomendo Tiger King, que é A Máfia dos Tigres. É uma série da Netflix, que também é uma realidade distópica, que merecia seu próprio episódio. São basicamente rednecks gays, com 90 armas e 80 tigres, e um trisal de homens, dois são héteros, metanfetamina, e vários tigres. É bem... E ninguém se importa com os tigres. É sensacional. Então, se você precisa de alguma coisa pra se distrair muito, essa série foi um bálsamo e eu preciso dela na minha vida pra sempre. Preciso que faça uma continuação. Achem outro dono de tigre pra seguir. São essas as minhas recomendações.
Uma pequena propaganda também. Eu também tô colaborando com o Diário da Pandemia, que é um blog que a Júlia Danta, né, escritora, criou, reunindo relatos sobre sobre o confinamento. Eu tô para publicar o segundo post. O primeiro foi justamente o que eu falei sobre como é difícil acertar a quantidade de comida que tem em casa, assim. Como é difícil você criar, encher uma despensa e achar que você vai ficar um mês se protegendo. Depois de tudo isso, né, espero que as pessoas tenham se divertido muito. Pá, foi bem divertido fazer, assim, bem legal, tava sentindo falta.
E é verdade.
A gente volta no próximo, as 12 macacos, né?
Eu confesso que eu nem lembro mais.
Mas eu acho que vai ser. Até o próximo.
Eu tenho essa sensação.
Mas foi incrível. E o bom que você está em casa, se você estiver em casa ouvindo assim, a gente continua amando você. Agradecendo.
E obrigado por estar em casa.
Obrigado por estar em casa. Fique em casa.
Todo mundo que está em casa, eu agradeço de coração.
E é isso, né? Fique em casa que a gente distrai vocês.
Isso aí.
Tchau.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.